porque estamos a falar de uma ingerência do IGCP na gestão financeira deste órgão de soberania, tanto no governo do PS como do PSD. Foram igualmente identificadas outras 5 desconformidades que têm a ver com bens adquiridos, com indícios de imparidades, com fragilidades nos mecanismos de controlo, na contratação pública e etc. Portanto, o que há aqui a concluir é que durante anos PS e PSD falaram-nos de responsabilidade, de contas certas e de governação. Mas agora sabemos que dentro da própria Casa da Democracia existiram erros de dezenas de milhões de euros nas falhas de controlo e de incumprimentos legais. Por isso, a maioria absoluta do PS não pode ser a maioria absoluta da irresponsabilidade e quem governou até 2024 tem de assumir essas responsabilidades. Mas também quem governou a partir desse ano tem de se comprometer verdadeiramente com os valores que nós defendemos, os valores do Chega, que são exatamente...
Sr. Deputado, já acabou. Deixe-me claro também o seu pensamento. Sr. Deputado João Ambrose, da Iniciativa Liberal, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, se nós realizássemos uma eleição, se me deixarem falar, e se nós pudéssemos realizar uma eleição para escolher as afirmações que melhor descrevem os tempos em que vivemos, é provável que uma das mais votadas fosse a que aponta para a existência de uma crise das instituições e das democracias liberais. É por isso absolutamente necessário, mas não suficiente para contrariar esta dinâmica, que as instituições e principalmente a Assembleia da República deem passos decididos no sentido de reforço da transparência dos seus processos e da utilização que faz dos seus recursos. E é uma boa notícia que o Tribunal de Contas tenha aprovado a conta e as demonstrações financeiras da Assembleia da República para 2024, sublinhando a evolução positiva face ao ano 2023 e elogiando o rigor global da Assembleia da República na gestão do seu orçamento. Assim, reiterando a importância do caminho que se tem vindo a percorrer, deixo aqui algumas pistas para aquilo que, no entender da Iniciativa Liberal, devem ser as prioridades para os próximos anos. Aprofundar o esforço da racionalização de meios e recursos, nomeadamente com a utilização das ferramentas de inteligência artificial, digitalização e automação agora disponíveis. Também é muito importante valorizarmos os funcionários da Assembleia da República em função do seu mérito e não posso terminar esta intervenção sem salientar o enorme contributo destes funcionários da Assembleia para a dignidade e para a dignificação desta instituição. Saibamos todos, e sobretudo aqueles que são eleitos pelo povo, estar à altura do seu exemplo. Se o prestígio do Parlamento está em crise, tal não se deve seguramente aos seus funcionários, a quem deixo desde já o meu obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Nós temos uma obrigação, enquanto de deputados, de zelar pelo prestígio, pela integridade desta Casa, pela maneira como ela é vista lá fora. E isso implica falarmos de forma franca, aberta e honesta acerca dela. Em primeiro lugar, devemos dizer que esse prestígio repousa, em grande medida, e todos nós sabemos e temos esse dever de gratidão, nos funcionários, na Secretaria-Geral, naqueles que são a memória institucional desta Casa e que todos os dias zelam pelo seu bom nome, pela sua imagem e porque essa imagem corresponda à realidade. Em segundo lugar, devemos agradecer também ao Tribunal de Contas, porque também as instituições que nos fiscalizam, com as quais nós temos uma boa cooperação e que neste relatório do Tribunal de Contas garantem também ao resto dos nossos concidadãos que as contas da Assembleia da República são corretas, são íntegras e têm a devida prestação, ela é, neste relatório, inequívoca. Há aqui um elemento que nos merece também talvez um esforço pedagógico lá para fora. Aquilo que, nas palavras do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, se falava de aplicações em SEDIC e depois, nas palavras do Deputado Pedro Frazão, se falava de um erro, um grande erro. Basicamente, o Tesouro, como faz com outros departamentos do Estado e não deveria fazer com a Assembleia da República, classifica uma parte do nosso orçamento durante alguns dias em títulos de Tesouro em vez de em dinheiro vivo nas nossas contas. É um erro contabilístico que não é imputável à Assembleia da República e que não significa dinheiro gasto, nem malbaratado, nem nenhum outro. O Sr. Deputado Pedro Frazão está no Conselho de Administração como eu, sabe disto tão bem quanto eu e fala à porta fechada de uma maneira que não é aquela que fala aqui. E eu acho que isso é desmerecer da obrigação que todos temos aqui. Muito obrigado.
Senhora Deputada Eurídice Pereira, Partido Socialista, para uma intervenção, faz favor. Vamos agora ouvir.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de fazer a minha intervenção, eu gostaria de dar uma breve nota e solicitar ao senhor deputado Pedro Frazão que fizesse um esforço para fazer as pazes com a verdade. Penso que todos ganharíamos com isso. Inicio esta minha intervenção com uma nota de agradecimento a todas as equipas de trabalhadores da Assembleia da República. A Assembleia da República tem dois órgãos de administração: o Conselho de Administração, onde estão representados todos os grupos parlamentares, e o Presidente da Assembleia da República. Ambos manifestaram parecer favorável à conta de 2024. Também o parecer do Tribunal de Contas mantém o juízo globalmente favorável atribuído nos anos anteriores. Aliás, evidencia evolução positiva na qualidade da informação financeira e no cumprimento das normas aplicáveis. É referido que se constata progressos em áreas estruturais, prática relevante para a apreciação global do desenvolvimento dos mecanismos de controle interno, mas também no cumprimento de recomendações anteriores desta entidade, que todos os anos aprecia a conta da Assembleia da República do ano anterior. O Tribunal de Contas constata que as recomendações anteriormente emitidas foram acatadas, total ou parcialmente, dando origem a alterações dos procedimentos que constituem um importante contributo no esforço contínuo com a Assembleia da República prossegue. A única reserva emitida, e ouça-se, faz favor, Sr. Deputado Pedro Frazão, no parecer referente à forma de computabilização de uma aplicação financeira de 17,8 milhões de euros, efetuada pelo IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, entre 31/12/2024 e 2/1/2025. A operação foi feita unilateralmente pelo Tesouro, sem iniciativa ou autorização da Assembleia da República. Diga-se a propósito que há um desentendimento, ou seja, não é consonante a interpretação do Tribunal de Contas e a interpretação que é feita pelo Tesouro. Mas isso é matéria que não pode, obviamente, ser assacada à Assembleia da República. A este propósito, o Conselho de Administração atual publicou, e bem, no site da Assembleia da República, um comunicado esclarecedor. Por fim, e não menos importante, quero aproveitar a oportunidade para solicitar que seja distribuída a ata 28, 15ª, 2ª, de 22 de março de 2024, do Conselho de Administração, onde consta uma declaração minha.
Deputado, já não tem mais tempo, mas fazendo a distribuição da ata, saber se há o que é o teor da declaração da senhora deputada. Senhor deputado Alfredo Maia, PCP.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. A apresentação da conta de gerência da Assembleia da República corresponde a uma obrigação de transparência e de prestação pública de contas. Ao aprovar no Conselho de Administração e no Plenário o relatório e conta de gerência da Assembleia da República, o PCP confia na conformidade deste documento com o essencial das normas que o regem. O PCP aproveita esta oportunidade para agradecer o desempenho dos trabalhadores que asseguram o funcionamento desta Casa, relevando, no caso, o dos técnicos e dirigentes que dão suporte à gestão do Parlamento e preparam os documentos provisionais e de prestação de contas. Este apreço abrange também os trabalhadores que, designadamente nos serviços de limpeza, de manutenção, nos refeitórios, restaurantes e bares, são mantidos em regime de prestação externa de serviços e em precariedade, mas que deveriam estar integrados nos quadros da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta traduz aquilo que deve ser a marca desta Casa: responsabilidade, transparência e boa gestão dos dinheiros públicos. Estamos perante uma execução orçamental estável, com reservas, é verdade, mas apresenta rigor na despesa, forte controle nas subvenções e um investimento claro na modernização tecnológica, na segurança e na melhoria das condições de trabalho e acolhimento dos cidadãos. Por isso, defender esta proposta é defender uma instituição mais moderna, mais segura e mais preparada para servir melhor a democracia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A conta de gerência que hoje aqui apreciamos diz respeito a um ano em que o CDS, numa parte do ano, não tinha representação parlamentar e na outra não tinha representação no Conselho de Administração, o que obviamente implica que não tínhamos acompanhado o exercício, o que não impede fazermos a avaliação da conta de gerência. Nesse sentido, a primeira nota é para a relevância de estarmos a fazer esta apreciação com tempos e com intervenções, o que aumenta a transparência da avaliação, do rigor com que é feita a atividade financeira na Assembleia da República, é uma novidade positiva. Por outro lado, reiterarmos também que a avaliação externa que foi feita, designadamente pelo Tribunal de Contas, valida aquilo que é não só a conformidade, como a boa evolução da gestão financeira por parte da Assembleia da República. Isso, obviamente, justifica um reconhecimento aos dois Conselhos de Administração que exerceram funções nesse período e, principalmente, também aos funcionários da Assembleia da República, desde logo às duas Secretarias-Gerais, também, que tiveram responsabilidade durante o período. É importante salientar também que, quanto à única reserva relevante por parte do Tribunal de Contas, foi essa matéria já amplamente esclarecida. Estamos todos, penso eu, de acordo que, em primeiro lugar, não há um erro de classificação por parte da Assembleia da República, não há nenhum ato da Assembleia da República, nenhum ato discricionário ou outro que tenha posto em causa minimamente o rigor. Há uma divergência de interpretação da lei entre o Tribunal de Contas e o IGCP, que é completamente exterior à Assembleia da República. A Assembleia da República defendeu o seu interesse em nome daquilo que é fundamental, o interesse público, que preservou em todos os momentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nestes breves 30 segundos, dar aqui duas notas. Uma primeira, agradecer porque efetivamente há um trabalho, não só de transparência como de rigor, que tem sido bastante devido ao trabalho dos funcionários, em particular da Secretaria-Geral, e um agradecimento especial por ter passado a incluir também as despesas dos animais, que antigamente eram suportadas pelos funcionários e agora, e bem, são suportadas pela Assembleia da República. Mas há uma dimensão que eu gostaria de pegar e que passa das palavras do Sr. Deputado do PCP, que tem a ver precisamente com funcionários que temos nesta casa há mais de 40 anos, que não pertencem aos quadros, e acho que é devido por parte de todas e de todos nós, mais tarde ou mais cedo, regularizarmos esta situação, que é absolutamente inaceitável. Acho que temos um dever de gratidão para com estas pessoas que estão aqui todos os dias a servir-nos, e isto passa pela sua regularização.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Portanto, vamos passar ao terceiro ponto, que é votações. Peço aos senhores deputados, por favor, de se registarem. Então, o sistema podia ser aberto, faz favor, para nos registarmos.
Entraram vários pedidos de alteração que vão baixar a comissão.
Alteração de quê?
Já preciso desta.
Alguma senhora deputada ou senhor deputado teve dificuldade na sua inscrição? se teve, podia-se anunciar para